DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Crippel. Hoje é sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 e estes são os temas da nossa emissão. Três ex-banqueiros do Banco Credit Suisse foram detidos no âmbito do escândalo da dívida oculta de Moçambique. Serão estes os verdadeiros responsáveis?
Ao invés de estar-se aqui a acusar-se somente os seus funcionários, deveriam-se punir os próprios bancos. Mas o Banco Branco tem um conselho de administração. Não são aqueles três que tomam decisão.
Aumenta o número de congoleses que vai às compras na vizinha Angola. Uma oportunidade de ouro para os comerciantes angolanos.
Quando o tempo da praça é que chega aqui.
Quando o mercado está aqui no nosso lado, os congoleses só vêm vender telefones, panos, plásticos e tigelas térmicas. De Angola sai muita coisa. Saem comida e bebidas que têm muita procura.
Há todas coisas mesmo de bebida, de comer.
E finalmente fomos saber o que esperam os angolanos do ano novo. O banco Credit Suisse foi complacente nos ilícitos cometidos a quando dos empréstimos duvidosos ao governo moçambicano, consideram analistas auscultados pela DW África. Mas o banco distanciou-se das alegadas fraudes cometidas por três ex-funcionários, agora às contas com a justiça. E diz que está disposto a colaborar com a justiça norte-americana, que está a conduzir o caso. Nádia Issufo.
Três ex-funcionários do Banco Credit Suisse foram detidos nesta quinta-feira, em Londres, acusados de esquema de fraude num empréstimo de cerca de 600 milhões de dólares feito às autoridades moçambicanas entre 2011 e 2013. Mediante pagamento de caução, estão em liberdade, mas deverão ser extraditados para os Estados Unidos da América, país que faz a acusação. A DW África contactou o Credit Suisse, que através de um e-mail distanciou-se dos ilícitos, argumentando que os visados não respeitaram os controles internos do banco, agindo em nome do lucro próprio às escondidas do banco. Mas no entender do economista moçambicano, Musila Nhansal, o Credit Suisse também tem responsabilidade no caso.
Mas o que não está-se aqui a dizer é que os bancos foram complacentes. Ao invés de estar-se aqui a acusar somente os seus funcionários, deveriam-se punir os próprios bancos. Mas o Banco Branco tem um conselho de administração. Não são aqueles três que tomam decisão. Como é que falharam compliance? Quem autoriza? 600 milhões de dólares não são 600 mil dólares. Não é qualquer um que autoriza esse empréstimo, esse desembolso. Então não vamos aqui andar a brincar aos inocentes. Ou se a investigação fosse séria, não somente aqueles três, mas principalmente o management do banco deviam ser solidários com este assunto.
O Credit Suisse garantiu a DW África ainda que continuará a cooperar com os reguladores relevantes e mostra disponibilidade em continuar a trabalhar com as autoridades relevantes para avançar com a proposta de reestruturação da dívida. O governo do ex-presidente moçambicano, Armando Guebuza, contraiu uma dívida de 2 mil milhões de dólares sem utilização do Parlamento, junto de bancos comerciais europeus, entre eles o Credit Suisse. Desde então, as autoridades estão em sérias dificuldades em pagar as dívidas. Mas o economista Nhansal lembra que, no final das contas, os bancos não saíram nem um pouco prejudicados.
O seguinte é preciso que se diga, é a bom da verdade. É que os bancos, a quem um país pediu emprestado dinheiro das dívidas ocultas, já recuperaram o dinheiro há muito tempo. Por uma razão muito simples. A primeira coisa que eles fizeram foi emitir títulos de dívida. Emprestaram dinheiro, emitiram títulos de dívida, passaram a sua dívida para os seus investidores, recuperaram aquele dinheiro e agora aquela dívida está na mão de investidores, dentre os quais americanos e outros, que no fundo levaram calote.
O primeiro a ser detido neste caso foi o ex-ministro das Finanças de Moçambique, a 29 de dezembro, na África do Sul, na sequência de um mandato do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Manuel Chang deverá ser extraditado depois de uma audição marcada para 8 de janeiro. Fica por se provar se o ex-ministro e outros servidores públicos moçambicanos participaram no ilícito deliberadamente, se terão caído numa armadilha dos bancos intermediários ou se houve má fé de todas as partes. Musila Nhansal diz.
Os bancos têm aquilo que nós chamamos de compliance. Há requisitos básicos que não podem ser saltados ou ignorados quando se trata de negociações desse tipo de crédito. Ainda por cima, com esse tipo de crédito e os próprios montantes. Não há como esconder que houve wrongdoing, tanto de quem solicitou e de quem aprovou.
Com a celeridade que o caso está a ter nas mãos da justiça norte-americana, as expectativas em Moçambique são de que finalmente se conheçam publicamente as figuras envolvidas e que sejam responsabilizados os autores. No país, o processo das dívidas ocultas está em banho-maria há alguns anos. O MDM, a segunda maior força da oposição, através do seu porta-voz, Sandy Carmona, diz que não tem grandes expectativas face ao silêncio do governo de Filipe Nyusi.
Deveríamos ter expectativa se houvesse, de certa forma, ação por parte do executivo moçambicano.
Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Obrigada, Nádia Issoufou, e boa noite, António Rocha. Os nossos ouvintes também acham que os bancos devem ser responsabilizados?
As reações continuam a ser muitas. Por exemplo, Mavaíssa de Cabo Delgado escreveu no WhatsApp para dizer que os responsáveis pelo sector administrativo do Credit Suisse também devem ser julgados. Os ex-banqueiros estão implicados e poderão ser cúmplices no caso, mas os principais protagonistas são claramente os moçambicanos, beneficiários do crédito. Deve haver responsabilização severa de todos os infratores, diz Mavaíssa de Cabo Delgado. Ernesto Come, no Facebook, diz que isso dos ex-banqueiros do Crédito Suíço não nos importa agora. O que interessa aos moçambicanos é saber quem são os ex-governantes moçambicanos que irão ser levados à justiça. E Hilário Agostinho, de Maputo, no WhatsApp, diz que o mais importante é que a impunidade neste processo acabe e que os autores sejam responsabilizadas e, se para tal for necessário, que seja nos Estados Unidos da América, por forma de dissuadir outros políticos e governantes moçambicanos a terem comportamentos semelhantes no futuro.
Muito obrigada, António. Daqui a pouco vamos ler mais opiniões dos ouvintes da DW África aqui em direto. Se quiser participar, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O número de mortos após uma série de supostos ataques terroristas cometidos recentemente em áreas próximas da fronteira com o Mali subiu para 46, segundo informou hoje o Burkina Faso. Na segunda-feira passada, o governo do Ouagadougou decretou estado de emergência em 7 províncias no norte do país. O Burkina Faso é um dos 5 países que compõem o G5 do Sahel, com o Mali, a Mauritânia, Níger e Chad, um grupo que combate o terrorismo jihadista na região. A União Europeia associou-se hoje aos apelos da comunidade internacional para que os resultados das eleições presidenciais na República Democrática do Congo, que deverão ser conhecidos no domingo, sejam conformes ao voto do povo congolês, citamos. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo estimou em 370 o número de mortes devido ao recente surto de ébola no nordeste do país, segundo dados recolhidos até 2 de janeiro e divulgados hoje. O total de casos de contaminação ultrapassou os 600. As autoridades da Suécia isolaram nesta sexta-feira um paciente no hospital do Uppsala, perto de Estocolmo, por um possível caso de contágio de ébola. O paciente voltou há 3 semanas de uma viagem a vários países africanos, mas não visitou regiões onde há o perigo de contágio direto de ébola. A campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau vai decorrer entre 16 de fevereiro e 8 de março, segundo disse hoje a Comissão Nacional de Eleições. O Banco Nacional de Angola, BNA, anunciou hoje o encerramento compulsivo de 2 bancos privados por insuficiência de capital social. O BNA revogou as licenças bancárias e requereu a declaração de falência para ambos. Em causa, aliás, estão o Banco Mais e o Banco Postal. Filhos do ex-presidente José Eduardo dos Santos estão entre os principais acionistas dos 2 bancos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, reafirmou a prioridade de África na política externa chinesa. Wang cumpre atualmente o já tradicional périplo africano do início do ano, iniciado há 29 anos.
DW Deutsche Welle.
Os produtos da cesta básica de Angola continuam a atrair cidadãos da República Democrática do Congo que semanalmente se dirigem ao posto fronteiriço do Luvo, na província do Zaire, para fazer compras. Comerciantes ouvidos pela DW África dizem que tem aumentado consideravelmente a procura de produtos alimentares que saem da capital angolana, Luanda, devido à escassez no território congolês. E também há mais contrabando. A reportagem é do nosso correspondente Borralho Ndomba.
O mercado do posto fronteiriço do Luvo funciona semanalmente de forma intercalada. Sábado é o dia oficial das trocas comerciais na feira e os portões da fronteira abrem às 8 da manhã. A DW esteve na zona do comércio no dia em que a praça estava do lado da RDC. Caminhões e motorizadas seguem para a República Democrática do Congo carregados de produtos da cesta básica. De Angola sai arroz, óleo vegetal, açúcar, farinha e peixe. Do Congo chegam roupa, joias, telemóveis e plásticos. Kalongo Jean vende roupa no Luvo há mais de 5 anos. O comerciante diz que encontrou uma oportunidade de negócio no posto fronteiriço, mas ultimamente as vendas baixaram.
As nossas vendas reduziram porque os clientes estão com dificuldades devido à crise. Mesmo assim, estamos a resistir, dormindo mesmo aqui na barraca. Estou aqui há um mês porque no Congo está mesmo mal e estamos a safar-nos aqui.
Com o dinheiro da venda da roupa, Kalongo já compra produtos da cesta básica de Angola para a esposa revender em Kinshasa, capital da RDC.
Depois de vendermos os vestuários, compramos alimentos como óleo, arroz, leite, feijão e açúcar para consumo e também para a esposa revender. Depois compro outras peças de roupa para vender aqui.
O vendedor de rádios e acessórios de telemóveis, Camis, afirma que os preços altos dos produtos estão a dificultar a vida dos comerciantes congoleses.
As coisas estão difíceis agora. O preço da taxa de travessia aumentou e os produtos também estão a subir cada vez mais. Vendo rádios que compro em Kinshasa, mas também compro o que vem de Angola e revendo mesmo aqui na fronteira. O negócio rende-me uns 500 ou 1000 francos congoleses, entre 20 e 50 cêntimos de euro. Espero que os preços baixem para que nós estejamos bem.
Angola é quem mais lucra com as trocas comerciais no mercado transfronteiriço do Luvo por causa das grandes quantidades de produtos que saem do território angolano, lembra o comerciante Pedro dos Santos.
Quando o tempo da praça daqui chega aqui.
Quando o mercado está aqui no nosso lado, os congoleses só vêm vender telefones, panos, plásticos e tigelas térmicas. De Angola sai muita coisa, saem comida e bebidas que têm muita procura.
A maior parte dos produtos da cesta básica vendidos no Luvo foram proibidos de exportar pelo governo angolano através de um decreto de 2016. Ainda assim, o contrabando é frequente. Recentemente, as autoridades angolanas confiscaram quantidades consideráveis de produtos alimentares que estavam a ser levados para a República Democrática do Congo através do posto fronteiriço do Luvo. Não há dados oficiais sobre as receitas arrecadadas nas trocas comerciais no mercado do Luvo. A DW contactou o delegado provincial das finanças do Zaire, mas não teve êxito. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E ficamos em Angola, onde os angolanos depositam em 2019 esperanças de melhoria de qualidade de vida e do processo de democratização. Cidadãos ouvidos pela DW África na capital, Luanda, querem uma governação transparente, a punição dos corruptos e melhorias no fornecimento de energia elétrica e água potável. A reportagem é de Manuel Luamba.
O ano de 2019 começou com novas exonerações e cortes nas despesas públicas. O presidente angolano João Lourenço mandou suspender e restringir direitos e regalias que abrangem os titulares de cargos públicos. Os governantes, magistrados e respectivos cônjuges vão deixar, por exemplo, de viajar em primeira classe. Cidadãos ouvidos pela DW na capital angolana esperam que este tipo de medidas continue e que o novo ano traga melhorias. Laurindo Fernandes, residente em Luanda, alimenta alguma esperança por dias melhores. Espera que o governo de Luanda trabalhe mais com o povo.
Esperamos que sejam políticas mesmo confiantes, leis, né, sejam políticas que se apliquem. Eu apelo também ao senhor presidente da República, que trabalhe com o povo, nada dessa coisa de trabalhos institucionais do tipo trabalhar fechados, que é a governação do ex-presidente que fazia. Trabalhar com o povo é a melhor coisa de se fazer, porque é o povo que sente, é o povo que passa pelas dificuldades, o povo é quem tem que apontar o que está certo, o que está errado, o que se deve mexer.
Timóteo Paulo Miranda, outro habitante na capital angolana, fala sobre as medidas que estão a ser tomadas na luta contra a corrupção e a impunidade e defende mais transparência no processo coercivo de capitais domiciliados no estrangeiro.
A própria questão de não se mostrar os próprios autores que desviaram os próprios fundos é uma questão também de um sentido oficioso. Se nós queremos combater a corrupção, nós temos que adotar a transparência. Nesse caso, não sei exatamente se vai trazer algum benefício para o nosso país, porque a própria questão da não transparência dos próprios processos acabam por viciar as próprias políticas de repartimento. Espero que essas medidas possam trazer assim aquilo que foi roubado durante muito tempo da governação.
O ano de 2018 também foi marcado pela Operação Resgate, que, entre outras medidas, visa acabar com a venda ambulante no país e deixou muitos jovens desempregados. As coisas continuam caras e os cidadãos estão sem poder de compra. O Vasco Zage espera que as coisas melhorem, sobretudo as condições básicas, como a energia e a água.
Penso que a água, como um elemento muito essencial do saneamento básico, deve ser algo prioritário. Penso que a água e a energia não deveria ser mais um problema, principalmente na capital.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Mais destaques da atualidade internacional. O governo alemão confirmou hoje que os dados pessoais de centenas de políticos, incluindo da chanceler Angela Merkel, foram publicados na internet por hackers. Um porta-voz governamental disse que não foram revelados dados sensíveis. Adiantou que o governo não pode confirmar nem negar nesta fase que se tratou de um ciberataque, como outros que a Alemanha já sofreu. A ministra da Justiça da Alemanha, Katharina Barley, considerou que os autores do ataque querem sabotar a confiança na democracia e suas instituições, citamos. A imprensa salienta que o único partido não atingido foi a Alternativa para a Alemanha da extrema-direita. A China anunciou que testou a sua maior bomba não nuclear. O fabricante de armamento Norinco divulgou no seu site um vídeo que mostra durante alguns segundos o lançamento de uma bomba que produz uma gigantesca bola de fogo e uma nuvem de fumo negro. A agência noticiosa estatal fala de mãe de todas as bombas. Não foram avançadas mais informações sobre a data, o local de explosão ou o raio de ação da bomba. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUR, afirmou nesta sexta-feira que há dúvidas se duas crianças guatemaltecas que morreram sob custódia da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos da América beneficiaram de atendimento médico adequado. O ACNUR adiantou que as mortes em dezembro revelam as terríveis condições vividas pelos cerca de 4 mil migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos a partir da fronteira com o México.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes e utentes o que acham da detenção de três ex-bancários do Credit Suisse no contexto do escândalo de dívida oculta de Moçambique. António, temos mais mensagens?
Mais reações. Matias Lucas, de Moçambique, em Sofala, escreveu para dizer que os verdadeiros culpados não são, mas cúmplices sim, outros países fazendo justiça por Moçambique, enquanto a nossa justiça continua indiferente a tudo isso. É um caso lamentável. Até dá para perguntar em que país vivem os moçambicanos. Parco Júnior, de Lixinga, acha que os três ex-banqueiros são coniventes a partir do momento em que aceitaram fazer os empréstimos sem comprovativos legais para tal ato, mas os principais responsáveis são as autoridades moçambicanas que tudo consentiram e esconderam, diz Parco Júnior, de Lixinga. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz que as investigações em curso vão dizer de forma clara e concreta quem são os verdadeiros responsáveis. Mas ser cúmplice é também crime passível de prisão. Cláudio Foy, de Maputo, escreveu para dizer que estes três detidos também fazem parte deste ato de corrupção que lesou grandemente Moçambique e a sua população. Mas muitos ainda continuam a dizer que essas prisões são, por enquanto, uma gota de água no oceano. ainda falta muita gente para ser investigada e eventualmente presa, conclui Cláudio Foy. Lamine Aliou diz que é urgente que seja publicamente esclarecida esta situação porque os moçambicanos estão à espera que toda a verdade seja dita. Trata-se de uma situação que vem prejudicando muito o desenvolvimento do país e o bem-estar de toda a população.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Resta-nos desejar a todos um bom fim de semana. Para si, ao microfone, estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Tenha uma muito boa noite.